A gente conseguiu fazer uma parceria com a UFBA em 2006 e 2007. E aí foi de, a gente tirou a amostra do cabelo das crianças, que hoje já são jovens. A gente mediu o sangue, né, tirou a amostra de sangue e deu uma contaminação muito acima do permitido por chumbo, cádmio e mercúrio. E foi pesquisada 116 crianças. A gente fez uma audiência pública, juntou Ministério da Saúde, que veio, né, uma pessoa de Brasília representando. A gente veio representante da Fiocruz Nacional. A gente conseguiu articular a Secretaria CESAB aqui no estado, a Secretaria do município. A gente demandou que o Ministério de Saúde puxasse essa audiência, fez a audiência. Foi apresentado o estudo e até hoje é um silêncio. Então, assim, pressionar a professora que pesquisou, que não topa mais fazer mais nada, nem entregar o estudo a gente. Aí a gente agora precisou, depois de muita tentativa, que ela ficou depressiva, a gente agora precisou acionar via Ministério Público. E aí a gente está pedindo que o promotor peça esses estudos, que é um direito nosso. A sensação que a gente tem é que a gente não tem mais o que, não tem muito mais o que fazer, tá entendendo? Eu prefiro cantar do que recitar, que eu não sou boa de poesia.
Sim.
Minha ilha só tem mato, mas é linda de se ver. Minha ilha só tem mato, mas é linda de se ver. Eu não troco a minha ilha nem por mim, nem por você. Eu não troco a minha ilha nem por mim, nem por você. Minha ilha deu petróleo, deu azeite de dendê. Minha ilha deu petróleo, tem azeite de dendê. E ainda tem marisco que dá pra sobreviver. E ainda tem marisco que dá pra sobreviver. Minha ilha de maré fica perto de São Tomé. Minha ilha de maré fica perto de São Tomé. Faz fronteira com Caboto, faz fronteira com Passé. Faz fronteira com Caboto, faz fronteira com Passé. De autoria de Hernandes Carlos Lopes. Meu pai.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Pronto, eu sou Marisélia Lopes, sou filha de Vilma Menezes do Nascimento, sou filha de Hernandes Lopes, sou neta de Lourdes Bonfim, neta de Clarice do Nascimento, bisneta de Ana e bisneta de Vó Maria. Eu sou pescadora quilombola. Moro nessa comunidade chamada Bananeiras, uma das 11 comunidades que compõem Ilha de Maré. Ilha de Maré é cercada de águas, né? Por isso que tem o nome Ilha de Maré. Mas também Ilha de Maré tem uma beleza, uma mística, uma magia, sei lá, o que é que a gente pode chamar, que é o que mais me encanta, assim. Então, o que eu mais gosto de fazer é defender essa ilha que a gente mora, nesse lugar, esse nosso lugar. Eu tenho 53 anos, nasci aqui na comunidade, meus pais nasceram na comunidade, minhas avós, meus bisos. Meu bisavô Fernando, ele morreu com 104 anos e eu tive o prazer, né, a honra de conhecê-lo. E ele contou, né, que ele veio de uma das comunidades de Cachoeira, menino para cá, com os pais dele. E quando ele chegou aqui, que ele começou a entender as coisas, ele veio criança, e os pais deles contaram que já tinha moradores aqui. E esses primeiros moradores contaram para os pais dele que chegaram aqui fugido do engenho Vanderlei Pinho, que fica aqui em frente à comunidade. Então, essa história, né, que a gente conhece e desde criança, nascida e criada, como nosso povo fala, na comunidade que a gente escuta. Tenho saudade, assim, de, né, quando não tinha energia na comunidade, energia elétrica. E aí eu tenho muita lembrança assim, das rodas de conversa, das brincadeiras, até quando a gente se organizava para ir para a roça, catar lenha, para ir mariscar. Então eu tenho muita lembrança disso, né? Que para muitos pode parecer sacrifício, danoso, né? Para a gente era prazeroso, assim, né? Então eu sinto muita falta desse contato direto que essa tecnologia foi tirando, assim, né, desse acolhimento, desse corpo a corpo, de falar olhando nos olhos, entendeu? Que a gente foi se perdendo quando chega energia, chega celular, não sei o quê, então a gente tá perdendo um pouco isso, assim. A gente ainda mantém, né, nos núcleos familiar, mas a comunidade como todo. Então eu sinto muita falta, eu sinto falta da noite de lua cheia, que com energia a gente vê a lua, mas ela ficou menos, né? A gente deixou de contemplar mais, porque aí a gente sente mais falta quando falta energia, né? A gente se queixa mais do que... E a gente não espera tanto a lua como a gente esperava antes. E aí esperar a lua era... Já sabia que a gente iria brincar, a gente iria... fazer roda de ciranda. Então eu sinto muita falta, na minha infância eu sinto falta disso. Sinto falta também, tinha um pé de oti lá na frente, onde vocês saltaram de barco. E aí meu bisavô contava as histórias, né? Tanto de caipora, de lobisomem, mas também de Iemanjá, dos encantos. Então... sinto muita falta na minha infância das histórias dos meus bisavós que contavam. Muita saudade. Inclusive deles, né? Meu bisavô, o nome dele era Fernando, quando a gente dava a benção, ele respondia com tanto prazer, ele falava, Deus te abençoe, com tanto orgulho. E ele era bem forte, assim, negão, lindo. Aí ele fazia, Deus te abençoe. Então eu sinto muita falta, inclusive deles, das conversas que a gente... tinha, mas também deles, assim, né? Minha bisa Ana, minha bisavó, ela morreu com 102 anos. E né, quando ela estava para morrer, ela pediu para fazer um escaldado de peixe com bem pimenta. Que ela queria, antes de morrer, ela queria comer um escaldado de peixe. Então, assim, era muito... minha bisavó Ana, ela que me deu esse apelido, me chamou de nega. Porque ela, quando eu nasci, ela me achou muito parecida com o pai. E aí ela me deu esse nome. Ilha de Maré, ela é cercada de águas, né? Como eu falei antes. Mas também é cercada de vários empreendimentos, assim, né? De vários conflitos, assim. E aí, ultimamente, eu não tenho nem chamado mais de conflito, porque não é uma luta... e uma briga de iguais. A gente está falando de empresas multinacionais. A sensação que a gente tem é que tem uma mão de ferro sobre nós. Então é histórico, assim, a negação dos direitos nosso, né? Para você ter uma ideia, a prefeitura nunca construiu uma escola na comunidade. A estrutura física, quem construiu fomos nós. E principalmente as mulheres. Nunca teve uma, até hoje não tem uma pracinha. A gente nunca teve, eu quando criança não tive uma pracinha na comunidade. Até hoje as crianças não têm o direito de ter uma pracinha na comunidade. os jovens não têm o direito de ter quadras, né, poliesportivo, que a gente tem uma picum, que quando a maré está seca, aí dá para jogar, bater um baba, jogar a bola. A gente vive da pesca, então não tem saneamento básico. Isso para a gente é muito difícil. A gente, por exemplo, viver das águas, que é para onde também vai o esgoto, né? Tem as fossas e tal, mas a gente sabe que no fundo acaba indo tudo para o mar, para o mangue. É muito recente, o primeiro PSF é de 2017 que chega em Ilha de Maré. É fruto de muita luta, sabe? A gente tem que ficar provando o tempo todo para o poder público que a gente tem direito. Agora, vai inaugurar agora, que eles chamam de PA, a gente está chamando de mini UPA. E é uma mini de uma mini mesmo. Né? Uma estrutura, e essa estrutura só vai estar inaugurando agora, só vai estar funcionando agora, porque a gente também deu espaço, que é uma comunidade chamada Praia Grande, que é uma das comunidades maiores que tem aqui em Ilha de Maré. E aí a gente teve que fazer muito enfrentamento, inclusive agora na pandemia, porque na pandemia a gente recebe a notícia, né, desse vírus através das grandes mídias, televisão, essas coisas. E aí a gente estava um ano sem médico no PSF. Então vocês viram o tempo que é para a gente fazer a travessia. Imagine quando a gente ouvia no jornal dizer que quando a pessoa ficava muito, né, grave, não dava tempo chegar no continente, ou, né, nas estruturas, e as pessoas na cidade, imagine a gente aqui. E a gente tem uma dificuldade muito grande porque, infelizmente, no Brasil, os governantes, eles não entendem essa pluralidade, os modos de vida e de viver das pessoas que são diferentes. Então, a gente não vive do mesmo jeito que as pessoas que vivem na cidade vivem. Desde a própria logística para chegar, mas da própria vivência mesmo, assim. Então, do mesmo jeito que as pessoas que chegam aqui acham difícil de morar aqui, para a gente é impossível morar em cidade grande. Você quer, né? É a mesma coisa de tirar um peixe de dentro da água, é tirar muitos de nós daqui de Ilha de Maré e morar na cidade de Salvador, né? Então, assim, Ilha de Maré é esse lugar que tem um racismo aqui muito grande, né? Um racismo estrutural, institucional, e um racismo ambiental evidente, assim. Então, tem o Porto de Aratu, né, que é muito próximo da gente, que tem os produtos piores que vocês puderem imaginar, altamente cancerígeno, que chega na década de 70, em pleno regime militar, que se agora ele não nos escuta, não nos, né, não ouve a gente e nem a gente tem condições de mudar os projetos que eles chamam de desenvolvimento, imagine naquele tempo, os mais velhos e tal. E tem várias outras empresas, né, como a Dow Química, que é outro, né, que tem uma concentração também muito grande de produtos altamente cancerígenos, e tem a refinaria Landulfo Alves, que a relação é muito complicada, muito difícil. Então, para a gente que vive da natureza, imagine o que significa todo ano ter um crime, dois, três crimes ambientais. Então, impactando direto o sustento da gente, a soberania alimentar do nosso povo, a saúde da gente. Essa potencialidade toda que a gente tem, que é de viver num lugar lindo, um lugar que a gente, né, se aquilombou e decidiu que é aqui que a gente quer ficar, com tantas intervenções, assim, né, em nome dessa ganância desenfreada, que não existe outra coisa, outra preocupação, que não seja o dinheiro, o capital. Então, para a gente tem condições de viver de outro jeito, que não seja esse só de consumir por consumir e enriquecer. A gente acredita que o que a gente precisava era ter direito à saúde, às políticas públicas, né? ter o direito de viver bem e viver no lugar que a gente decidiu para viver. A luta da gente é só pelo direito à vida. Velho, tem sido assim, a gente tem vez que a gente senta e diz assim, o que é que falta a gente fazer para garantir, né, esse direito? Então, desde 2004, vários inquéritos, várias denúncias, Ministério Público do Meio Ambiente, tanto do Estado quanto federal, para a questão das políticas públicas, a gente... Desde 2015, a gente tem um processo civil administrativo, que aí o Ministério Público acompanha. Tem 2 anos, foi 2021, que eles nos orientou, né? E aí o Ministério Público, a Prefeitura nos indicou e o Ministério Público nos convenceu que era importante a gente fazer um plano urbanístico. E aí a gente faz esse plano urbanístico junto com a prefeitura, dissemos o que era que a gente queria, o que não queria, só que aí pega esse plano e faz politicagem. E aí quando vocês soltaram lá no PIA, eu disse, isso aqui é um sonho realizado, né? Não é nem sonho, um direito, né, que a gente conquistou, mas que o prefeito, quando veio, por exemplo, da ordem de serviço, ele trouxe um homem branco, um vereador chamado Daniel Alves. Antes, pegou uns peleguinhos que tem aqui. E aí, ele cooptou essas pessoas e conseguiu jogar. Ele conseguiu dividir as opiniões quando trazia que quem trouxe esse pier foi esse tal desse vereador. E que o prefeito também fez o discurso dizendo que ele prometeu antes de ser eleito e ele veio cumprir, porque ele, inclusive, não conseguiu dormir na pandemia, porque ele ficava pensando se ele não iria honrar com as promessas dele. Então, assim, trazendo a gente como idiota, como se o dinheiro fosse dele e ele trouxesse um presente para nós, né? Que ele prometeu, e aqui um presente que eu estou trazendo e tal. E aí a gente, né, antes já dizia, gente, o PIA está chegando, porque aí a gente tem informações também por conta do Ministério Público antes, né? Então a gente acompanhou desde a licitação, e aí a gente dizia para a comunidade, através dos grupos de comunicação que é mais organizado pelos jovens, aí a gente trazia as informações que era fruto dessa luta, que é coletiva, que é da comunidade. Mas aí tem toda uma articulação, tanto das empresas quanto dos gestores públicos, para diminuir esse enfrentamento que é puxado principalmente pelas mulheres. Para vocês terem uma ideia, a Braskem alugou uma casa aqui na comunidade, cooptou algumas lideranças e fez uma associação na comunidade, eles chamam de instituto, para enfrentar a gente. Então, a intenção é desmentir o que a gente fala da Braskem. A Braskem, ela que manipula, na verdade, amônia, o gás, que é o propeno, aqui no Porto de Aratu. Então, ela detém uma boa parte, assim, do Porto de Aratu, é ela que administra, né? Essa empresa dela é a Braskem. E aí, a gente começou a chamar a atenção do nosso povo. Em 2013, se você for no YouTube, você vai ver, teve uma explosão do navio Golden Mile, que era da responsabilidade da Braskem, e essa explosão foi tão séria, foi tão forte, que as casas da gente, ela chegou a sacudir. E aí a gente ficou 3 dias e 3 noites inalando a fumaça. E a gente consegue fazer mobilização, dar visibilidade. Essa repercutiu, teve uma nota até no Jornal Nacional, mas o próprio Ministério Público do Meio Ambiente, na pessoa de doutora Bartira, eles não levam em conta que a gente é gente. Eles não consideram que nós somos um povo que precisa tem que ter respeito e precisa ser enxergado. A única coisa que... E foi bem em dezembro, assim, né? Que é uma temporada boa para a gente ganhar dinheiro, para a gente, né, receber pessoas de fora, vender nossa moqueca, as coisas e tal. E aí a única coisa que a gente recebeu foi uma cesta de Natal e uma quantidade pouca, que por pouco não tem morte, assim, né? O pessoal começaram a brigar por conta dessas cestas. Então, a gente é tratado desse jeito. A Petrobras, da mesma forma, né? Vendeu a refinaria a um grupo, né, de fora, outro país, uma empresa chamada Acele. E do mesmo jeito que os fazendeiros vendem, né, suas fazendas com a gente que mais parece gados, vendeu sem audiência pública, sem consulta, sem nada. Então, assim, para a gente as informações não chegam. Quanto foi que foi vendido? A gente tem direito a ter cópia desse contrato. O que é que está previsto lá, né, de medidas que podem ser tomadas caso tenha um crime ambiental? E a segurança da gente? Então, assim, a gente vive... a gente não pode ver um barulho depois dessa explosão que teve e de outros fogos que vieram da refinaria. A gente não pode ver um barulho que a gente já fica assustado. Assustadas. Então, assim... Então a gente já fez, Eliette Paraguaçu já foi, a gente conseguiu fazer articulação, então entregou um dossiê, ela foi para Amsterdã, entregou um dossiê na ONU para poder fazer essas denúncias, né, do que está acontecendo. A gente, o mês de outubro, a gente teve a visita da missão, né, a missão dos direitos humanos que veio aqui, que a gente está esperando um relatório. Não sei quantas audiências públicas, não sei quantas ocupações. A gente, em 2017, nós ocupamos a Codeba, né, que é responsável pelo porto. Aí a gente foi lá no comércio, mais de 300 mulheres. A gente enfrentou a Polícia Federal, ficamos lá o dia todo. Não tem o que a gente fazer mais. A gente já ocupou não sei quantas vezes o porto de Aratu, enfim... mas a gente também não deixa, quando a gente diz não tem o que fazer, não é que a gente deixa de fazer. A gente pode fazer até as mesmas coisas, mas a gente tem a decisão de que a gente não vai ficar esperando, né, como dizia Raul Seixas, esperando a morte com a boca cheia de dente, né, escancarada, esperando a morte chegar. Então, a gente tem feito assim, resistência nesse sentido, assim, né? Mas a gente confessa que a gente está esgotando tudo que a gente, né, pensava de articulação que a gente podia fazer e pode ser feito. O que a gente espera é que as pessoas enxerguem, consigam, né? Quando nada, perceber que algo errado tem quando chega em Ilha de Maré e vê essas estruturas todas nos entornos, assim. Você chegar em Botelho, que é a comunidade que está mais próxima assim, ao Porto de Aratu, e chegar e fazer turismo e comer uma moqueca, não é possível que você não enxergue aquele o porto ali tão perto. Então, assim, e essas pessoas chegam e saem do mesmo jeito, assim, sabe? Nem para perguntar assim, à dona do restaurante, o que é aquilo ali? O que é que isso significa para vocês? Então, assim, as empresas, ela tem uma intenção de nos deixar invisibilizada. E aí a gente chama a atenção da sociedade e tudo que a gente tem feito é nesse sentido, que não ajude a nos invisibilizar. Então, o que a gente espera, por isso que a gente sempre dá um jeitinho de fazer entrevista, de receber as pessoas que querem contar, ajudar a divulgar essa história, né? A nossa história. Que o que a gente tem se dedicado muito a fazer e a gente acha que não deve parar, mesmo que a gente pode fazer tantas vezes que for, o máximo de pessoas que, né, que souber e divulgar e fazer relatório para o que está acontecendo aqui, isso para a gente é importante, sabe? Então, Ilha de Maré tem as... Né, tem é esse lugar que as pessoas acolhem, que as pessoas recebem muito bem, que tem, ainda tem muita fartura. A natureza, ela retribui de um jeito ou de outro, retribui a luta que a gente faz, mas também é o chamado se some, porque nós, povos e comunidades tradicionais, a gente deixa, né, um legado muito grande, assim, né? Então, a gente está percebendo, assim, quanto que está mais quente, quanto que está tendo, né, as chuvas quando caem, está acabando com tudo, né, várias coisas acontecendo. Então, se não fosse nós, né, protetores da natureza, né, nós quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, enfim, se não fôssemos nós que conseguimos guardar as matas, né, proteger as águas e tal, tá, né, já tinha detonado tudo, assim. Meu pai, aos 14 anos, ele conta que ele teve que assumir a família dele, a família de minha avó, porque meu avô Beca era um boêmio, um galanteador, e aí ele saiu de casa, foi viver com outra família, e meu pai assumiu. Ele não era o mais velho, era o segundo, mas ele era o mais responsável, então ele assumiu a família. Então, criança ainda, meu pai já foi pai dos irmãos dele, né? E aí meu pai tem uma história que ele foi morar uma temporada em São Paulo, ficou 2 anos por lá, aos 17 anos. Tinha um tio, ele foi para São Paulo, só que ele não se adaptou muito, o trabalho que tinha para preto era muito pesado, ele ficou 2 anos, conseguiu um dinheirinho que deu para comprar um fogão para minha avó, que ninguém tinha, que foi o primeiro fogão a gás, foi o que ele deu à minha avó. E aí ele ficou morando na casa de minha avó e cuidando dos irmãos. Depois ele casou, teve 11 filhos e pegou uma menina de 3 anos, uma criança de 3 anos para criar. Aí morreu um filho com 2 anos. E aí nós ficou com 11 porque ele pegou uma criança, né? Então são 10 mulheres e um homem. Meu pai é muito... Ele é um rei africano, porque ele sempre foi muito mimado. Todo mundo, né, protegia e cuida dele até hoje. E pai, um guerreiro. Pai tinha saveiro, sabe o que é carregar um saveiro de manga, de banana, de cana, ir para São Joaquim, vender lá, depois voltar, ir para a roça. Muito recente, assim... tem uns 40 anos que parou de plantar de meia. Então, os fazendeiros que se diziam dono, né, do território, os grileiros, pegavam uma parte da produção que ele e os mais velhos plantavam. Então, meu pai criou a gente, nós todos e todas, com a pescaria e com a roça. Então, tudo que a gente sabe, que ele transferiu esse saber para nós. Então, o que a gente sabe de pescaria, sempre levou a gente criança para aprender a remar canoa, a governar um barco, a fazer uma pescaria de rede, de linha de mão, mariscar. Ele e mãe sempre foi muito parceira, assim. Então, a gente tem muito orgulho. Pai sempre foi muito presente, ele não é só pai, ele é amigo, confidente, pai é uma pessoa assim, ele tem uma música que ele diz que ele não é brasileiro, ele é africano de pele e de cor, e que o sonho dele é voltar para qualquer um dos países da África, porque não importa onde ele esteja na África, mas ele tem uma vontade de voltar, de morar na África. E é isso, é amigo, acolhedor, essa coisa que a gente tem de acolher as pessoas, de cuidar das pessoas, a gente aprendeu muito com ele e com mãe. Então, se ligar, né, a gente articular, não estar aqui e decidir em cima de hora que vai chegar aqui com 20, 30 pessoas, eles recebem super bem, já tem lugar para dormir, já tem o que comer, eles sempre acolheu tudo assim. E pai foi quem puxou a gente, transferiu esse legado da luta, né? Então, pai, desde jovem, ele se incomodou muito, assim, com essas ausências, né? Então, ele sempre chamou atenção pra gente que não era pra gente aceitar as coisas de qualquer jeito. A gente tem o direito de ter o melhor. Então, a gente sempre foi orientado por ele nesse sentido.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.